Os 10 Mandamentos. 5 a 29 de agosto de 1990.
Rhodes. Os 10 Mandamentos. Senhor,
eu sou. Apoia-te em mim, pensa em meu amor. Eu andei sozinho no caminho da cruz. Dos homens de meu povo, nenhum estava comigo. Eles odiaram-me sem motivo algum. Fui levado pela força e pela lei. Sofrimento e humilhação foram o prêmio de minha vitória. Carreguei vossos pecados sobre mim e permiti as mãos, que eu criei, baterem em mim e me desfigurarem, mas através dessas chagas fostes curados. Portanto, abençoai os que vos perseguem, não os julgueis, abençoai-os e rezai por eles. Hoje, eu vos digo isso com lágrimas em meus olhos. Há muitos que se comportam como inimigos meus e de minha cruz. De todos os que pregam meu evangelho, muito poucos estão realmente trabalhando comigo e por meu reino. Toda a minha lei se resume em um único mandamento: amor. Tivessem eles seguido minha lei e examinado diariamente seu comportamento, teriam descoberto que não viviam de acordo com meus mandamentos, e se me dizem: como não seguimos vossos mandamentos? Como devemos, então, seguir vossos mandamentos? Como podemos ensinar vossos mandamentos, se dizeis que não os seguimos? No entanto, vós não os seguis porque falta amor entre vós. A coroa de meus mandamentos é amor. Amar é viver conforme meus mandamentos, não como Caim que não tinha amor por mim, e simplesmente por ciúmes espiritual cortou a garganta de seu irmão.
Ao compreender que a intenção de Deus era comentar sobre seus 10 mandamentos, tive medo de não ser capaz de anotar tudo. Ó Deus! Jamais serei capaz de fazê-lo sozinha.
Quem te disse que farás o trabalho sozinha? Escreverás cada palavra que eu te disser. Não te apresses. Posso ditar-te em sessões se quiseres.
Senhor, ide de acordo com minha capacidade.
Esqueces de que minha capacidade pode preencher tua capacidade. Vem. Partilha minha obra para ganhar almas. Compreendes minha sede? Tenho sede de almas. Tenho sede de vossa santidade. Tenho sede de vossa reconciliação. Tenho sede, meus queridos filhos, de tudo isso que eu sou e de meu reflexo. Tenho sede de devolver vossa divindade. Tenho sede de um retorno ao amor. Tenho sede de renovar vossa fonte original e aliança em meu santo nome. Vossa fonte original, que brota de meu sublime amor. Tenho sede de adoração, mas vede no que te tornastes e o que fizestes. Ó! Era! Tu parastes de me adorar e tu, ao contrário, multiplicaste teus falsos deuses. Não obedeces meus mandamentos, não, não observas minha lei. Era de miséria, em que te tornaste. Raramente me invocas para adorar-me. Não me chamas por amor nem me honras mais, oferecendo-me teus serviços. Tenho-te chamado todos os dias de tua vida para lembrar-te de quem é teu Pai Celeste e para quem te deves voltar. Mas teu coração não se decidiu por mim. Nem teu espírito está disposto. Por que preferiste cortar o cordão umbilical que nos une e nos faz um? Para fazeres tua própria lei e dizer-te: sem Deus. Tomada por vaidade queres considerar-te igual a mim? Agora dizes: sou igual a Deus e estou sentada em seu trono, porque minha sabedoria acumulou grande luxo e grande autoridade sobre o mundo. Tua habilidade em negociar é tal, que uma multidão de nações segue teu exemplo. Sim, seguiste, com efeito, o conselho da antiga serpente, que tão astutamente fez teus ancestrais comerem o fruto proibido, garantindo-lhes que seriam como deuses. Pensaste, então, que abririas teus olhos, mas na realidade te tornaste cega e, até hoje, lutas para cortar este cordão que te dá vida e santidade, pensando que encontrarás tua liberdade. Mas o que encontras é morte. Ó! Oh! era de miséria. Serves a loucura ao invés da sabedoria, serves ao dragão ao invés de teu santo? Não obedeces meus mandamentos, não observas minha lei que fiz para ti. Tu incessantemente me pões à prova. Tua era, minha filha, é culpada de graves blasfêmias porque não guarda minha lei. Eles são negligentes com meus mandamentos, nos quais podem encontrar vida se os observarem. Nação após nação desviou-se de todos os 10 de meus mandamentos, acrescentando blasfêmia à rebelião. Com o império do dragão, a besta negra instalou junto com a segunda besta, isto é, o falso profeta, polos de blasfêmia para si próprios em cada colina alta e debaixo de toda a árvore frondosa, a fim de conquistar o mundo e apagar a luzinha que nele resta. Em cada uma de suas 7 cabeças, a besta fez ídolos representando seus próprios deuses. Esses ídolos são colocados, com o poder do dragão, em altos postos. Depois, nomearam para ocupar os altos postos, padres, dentre os seus, que hoje celebram no coração de meu santuário. E eles não me adoram. Eles fingem fazê-lo. Andam disfarçados de sumos sacerdotes, adorando e servindo a própria besta e sua produção, que é conforme ao mundo. Eles adoram deuses estrangeiros e sem vida, como seus pais uma vez se comportaram no passado. Eles desprezam a piedade e repudiam meus mandamentos, minha filha. Eles ensinarão todas as nações a adorarem a imagem do homem mortal, uma imitação sem valor, ao invés de minha glória eterna. Ah! Como eles pesam em mim! Com o poder dado a eles pelo dragão, eles chegam ao cúmulo de seu ódio implacável e de seu espírito de vingança, fazendo guerra contra os santos e contra todos os que não estão em seu clã e que se recusam a adorar a estátua da besta. Então, eu te digo: bem-aventurados os que acreditam em mim e me adoram. Bem-aventurados os que me seguem. Bem-aventurados os que acreditam que minha promessa está em vias de ser cumprida. Pois nesses, meu suspiro de amor será marcado em suas frontes. Em verdade eu te digo: se um homem me serve, ele precisa seguir-me. Ó! Era! Não tenhas medo de voltar para mim. Volta para mim enquanto há tempo, pois meu dia está próximo. E como tu o enfrentarás? Está escrito: não terás outros deuses além de mim. Não seguirás a outros deuses. Deuses de povos à tua volta. Mas os homens transgrediram o primeiro mandamento de meu pai, declarando abertamente sua liberdade, com os meios e estímulos da besta negra, sobre cujas cabeças cairá o sangue de muitos. Não chameis meu nome em vão, é o mandamento seguinte. Agora, nações arrogantes atacam meu santo nome. Povos para os quais nada significo, com bocas cheias de conversa, blasfemas, e prontos com lisonjas para os outros quando vem nisso alguma hedionda vantagem. Eles amaldiçoam meu santo nome quando engajados em discussões, eles blasfemam contra minha divindade e minha santidade. E aqueles que hoje oficiam em minha igreja, mas giram em torno do poder da besta, vangloriando-se de seu conhecimento sobre minha lei, são esses mesmos que chamam meu nome em vão. Eles são os que fecham o reino do céu na cara dos homens, não entram nele nem permitem entrar aqueles que querem. Eles pregam contra o roubo, no entanto roubam almas de mim. Eles pregam contra o adultério, no entanto, eles próprios cometem adultério, uma vez que seguem a besta negra e lhes são fiéis. Pretendem desprezar os ídolos, no entanto roubam meu santuário. Portanto, se essa geração blasfema contra meu santo nome e o utiliza futilmente, é por causa de sua permissividade, saciada no vício, que lhes é dado livremente por esses que se vestem com túnicas negras. Destruir as raízes da santidade e da justiça é seu objetivo, e levar a ilegalidade a seu auge. Geração: em meu regresso terei de dizer, não restou um homem bom. Não há ninguém que compreenda. Ninguém que busque por mim? eu vos pedi para lembrar de santificardes o dia de sábado. No entanto, vós o invertestes com impureza e o manchastes com prazeres imundos e práticas com as quais desonrais vossos próprios corpos e mentes. Uma vez que desististes da verdade divina por uma mentira, e adorais e servis criaturas, em lugar de me servirdes, fizeste Sodoma e Gomorra pareceram quase sem culpa e puras, comparadas às vossas impurezas. Em verdade vos digo, nesse dia, Sodoma e Gomorra não serão tratadas tão duramente como vós agora. A maioria de vós não observa o dia de sábado. Não. Vós não estáis. Vós não estáis observando minha lei. As Escrituras dizem: honra o teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te de que foste gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram? E deveis seguir este mandamento e honrar pai e mãe. Por quê? Tantos dentre vós vos surpreendeis por tão poucos seguirem esse mandamento? Noções insensatas e mais desgarraram essas crianças, levando-as a adorarem produções vazias, enchendo seus espíritos, desde a tenra infância, com um espírito de lentidão. Muitos pais não deram a seus filhos a fonte inesgotável de meu espírito. A sabedoria os chamava dia e noite, mas essa geração barrou-a, e cada dia que passou, vossos filhos desviaram-se mais e mais do caminho que conduz a mim? Se alguém, jovem ou velho, reconhecer-me como seu Deus, refletirá minha imagem e, por amor, obedecerá e honrará seus pais como se me obedecesse e me honrasse. Mas todas as coisas que estão conformadas ao mundo depravaram esses filhos, ao invés de virem a mim. Falta amor. Muitos pais queixam-se da desobediência de seus filhos, enquanto fazem exatamente a mesma coisa comigo. Podem eles, com efeito, afirmar ter abundante bondade, paciência e tolerância? Tivessem eles, realmente, todas essas virtudes, seus filhos também teriam a virtude da obediência e honrariam ambos. Mas digo-vos, as mentes dessa geração estão vazias. Portanto, as trevas vieram e as encheram. Pois a imagem de tornar-se filósofo é mais importante a seus olhos que minha glória eterna. Então, sua falta de santidade é consumida pela paixão e, desde o início de sua juventude, desonram seus próprios corpos. Vossa geração desprezou meus mandamentos e os substituiu por imitações blasfemas, e, até o dia de hoje, da boca da besta saem produções malignas para obscurecer as mentes de vossos filhos e atraí-los como vítimas diretamente para a boca do leão, conquistando sua mente jovem a adorar a primeira besta e a servir os deuses feitos pelos homens, dando-lhes a honra e o respeito a mim destinados. Assim, refletir essa virtude em seus pais. Em verdade eu vos digo, para os insubmissos que se recusaram a aceitar meus mandamentos como seu guia e, ao contrário, aceitaram a depravação, haverá fogo, no final, para eles. Ó! Felizes os de coração submisso, pois alcançarão a perfeição. Por isso vos digo, não sejais insubmissos ao temor do Senhor. Tu sabes que te proibi matar, geração. Se vos dizeis meus e dizeis fazer parte de minha igreja e pregais contra o homicídio, como é que matais? Tendes a pretensão de afirmar que estáis certos e de insistir em vossa inocência diante de mim no dia do julgamento, quando acumulais crimes de crianças não nascidas. Do céu vejo cenas assustadoras. Ah! Quanto sofro ao ver como o ventre que forma essa criança a rejeita e a envia para a morte, sem um nome e sem remorso. O ventre que a formou não mais se lembra dela. Para esses, eu digo: podes afiar tua espada, mas a arma que preparaste te matará. Agora não estás grávida de uma criança mais da iniquidade. Conceberás a maldade e darás à luz a mentira. Cavaste um buraco, e o esvaziaste, apenas para cair em tua própria armadilha. Tua maldade se volta contra ti. E tua brutalidade se volta contra teu próprio crânio. E vós? Vós que tendes a reputação de ser fiéis a mim e de vos manter firmemente ao meu nome. Sei tudo sobre vós. Sim, tendes a reputação de estar vivos e de prosperar e, no entanto, não o estáis. Estáis mortos e decompondo-vos. Arrependei-vos. Confiei-vos inumeráveis almas. Mas o demônio negociou convosco para trocá-las por seu ouro e prata. Sim, com efeito, sei como viveis agora, vós viveis como chacais em tocas escondidas, essas tocas sobre as quais eu farei passar uma estrada aberta. Eu virei repentinamente a vós e exporei vossa nudez, e, quando o dia chegar, não permitirei comerdes da árvore da vida. Escutai atentamente. Vós pregais contra o homicídio, no entanto, matais meu espírito. Vós vos vangloriais sobre a lei, em seguida desobedeceis, porque não compreendestes o mistério de meu maná escondido. Não, vós ainda não compreendestes meus alimentos milagrosos, nem meu mistério da transfiguração. Eu prometi manter-vos vivos no fim dos tempos, com meu maná celeste. Eu disse à minha igreja em Pérgamo: ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Hoje, ofereço-vos este maná reservado para os vossos tempos, uma comida celestial, um alimento de meu espírito para o vosso espírito faminto. Derramo meu espírito em sua plenitude para encher vosso deserto interior, e ofereço-vos meu maná celeste, gratuitamente, pois essa é a comida do pobre. Mas vós não compreendestes. Por isso recusastes comê-lo e proibis outros de comê-lo. Já inscrevi meu novo nome na pedra branca que será conhecido somente pelo pobre. Pretendeis ser humildes e pobres, no entanto não sois nem humildes nem pobres, vosso espírito está entronizado nas riquezas de Satanás. Eu sou o soberano dos reis da terra e eu vos pedi para não cometerdes quaisquer atos impuros ou adultério. O adultério tem sido refinado de tal modo por Satanás, que perdeu seu significado tanto entre os eclesiásticos como entre os leigos. Minha paciência com o vosso pecado chegou agora a seu fim? Para aqueles que buscam os poderes blasfemos de Satanás e que os erigiram como estandartes para apagar minha divindade e minha santidade, e meu santo sacrifício, eu vos digo: é culpa vossa que meu nome seja blasfemado entre os ímpios? Manchastes meu santuário ordenando homens pervertidos com paixões degradantes. Contaminados todos iguais, eles não me temem. Assim, se os ímpios hoje cometem adultério e acham no natural é por causa da grande permissividade em minha igreja, promovida sob as instruções da besta, cujo objetivo é falsificar a verdade. Como vos esqueceis tão facilmente que vossos corpos são membros de meu corpo? Gostaria de ver-vos livres da perversão, uma vez que vossos corpos são o templo de meu Santo Espírito. Eu, vosso Deus, gostaria de ver-vos viver santamente, pois eu sou santo. Criação. Reconhecendo-me como vosso Deus sereis capazes de reconhecer minha lei e, dessa forma, segui-la, mas muitos de vós falhastes, e agora, vossos cadáveres estão espalhados nesse deserto. Não vos mandei pecar, então por que usais vossa liberdade de uma forma que se revela uma armadilha para a vossa alma? Rezai para mim, a fim de que vos possa perdoar, caso contrário sereis perdedores. O casamento é para ser honrado e mantido santo. Eu sou o Senhor e chamei-vos para uma vida de devoção, de paz, de amor e de santidade. Chamei-vos a mim, para sempre, chamei-vos para vos desposar com minha ternura e meu amor. E, enquanto vós não compreenderdes que sois meus e meus noivos, não deixareis de pecar e de cometer adultério contra mim. não cessarei, por causa de meu santo nome, de servir-me de todos os meios para vos trazer de volta à razão, mesmo que tenha de arrastar-vos para o deserto e lá expor-vos ao meu sagrado coração e às suas insondáveis riquezas, a fim de fazer-vos compreender a nudez e a miséria de vossa alma. Então, como um rolo, eu vos desenrolarei todo o meu conhecimento, para que renuncieis ao vosso pecado. Tenho o poder de curar-vos, portanto vinde e arrependei-vos. Meu Espírito Santo te pede para não roubar. Se dizes ser meu e se conheces minha lei e afirmas estar na verdade, então por que não te ensinas, tu que te ordenaste a ti mesmo como padre assim como a outros, a não roubar? Mas tu te permitiste ser comprado e, sutilmente, segues a besta, que te ensinou a erguer bandeiras de ilegalidade. És do mundo e tenho muito para te condenar. Tua língua orgulhosamente alega que fazes grandes coisas, boas coisas, coisas honestas, enganando até mesmo o eleito com tua máscara de cordeiro. Mas digo-te, tu não me enganas, porque sei que, por detrás de tua máscara de cordeiro, escondes uma catástrofe odiosa para a humanidade, tal como o mundo jamais viu. Teu objetivo é abolir meu sacrifício e substituí-lo pela iniquidade e com uma mentira. Declaras ser um profeta para renegar meus próprios profetas. Não tens medo de ter teu nome apagado do livro da vida, uma vez que tudo o que fazes é roubar-me milhões de almas, conduzindo-as à sua morte. Hoje, teus milagres impressionam muitos e até mesmo muitos mais no dia em que te livrares de meus profetas, dominando-os com tua espada. Agora, tu te armastes até os dentes para lhes fazer guerra, porque seu testemunho perturba teus ouvidos, e sua obediência a meus mandamentos, ainda mais. Eles não te seguiram nem a besta, eles são os que se mantiveram fiéis a mim, e, na sua boca jamais foi encontrada mentira. Eles são meus abéis. Aos olhos do mundo tu parecerás tê-los vencido, mas tua alegria será por muito pouco tempo, porque como um raio eu deixarei minha justiça dominar-te. Eu descerei para soprar vida neles, pondo-os de pé diante de teus próprios olhos, como colunas de luz em meu santuário. E, então, o céu se abrirá e me vereis, e se me perguntardes: por que vossas ricas vestes estão manchadas de carmesim? E por que essa cor vermelha do teu traje? Por que as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva no lagar? Eu te direi: sozinho pisei a dorna do meu povo, ninguém estava comigo. Na minha ira calquei aos meus inimigos, eles jamais deixaram de me desafiar e de me provocar. Vim apagar da face desta terra todas as doutrinas e regulamentos humanos, que eram comida venenosa para todos vós e forçadas a espada sobre vós, a fim de manchar minha divindade e minha santidade. Esta será a primeira batalha do fim. Eu sou o Cavaleiro Majestoso. Eu sou o Verbo. Se esta terra pranteia, definhando, suas árvores não produzem e suas folhas murcham, é porque não obedeceis minha lei. Eu não disse: não darás falso testemunho ou depoimento? No entanto, no coração de meu santuário, onde está a lâmina da lança, onde entre meus abéis estão os caíns, esse mandamento também não é obedecido. Os padres nomeados pelos caíns são enviados agora aos quatro cantos da terra, não para dar testemunho de mim como ressuscitado, nem de meu sacrifício, mas para condenar minha palavra macaqueando as escrituras, e para ensinar a todas as nações um falso Cristo, sob um falso ecumenismo, dando ao mundo uma porção do racionalismo e do naturalismo, um alimento corrompido. Uma mentira. Eu vos digo: eles não serão vitoriosos nem governarão para sempre. A justiça prevalecerá. Não te deixarei prosperar para sempre, uma vez que sei tudo sobre ti de como, pelo poder do dragão, nomeias teus próprios padres, colocando-os em altos postos para esmagar e dominar meus próprios padres. Digo-te: o tempo está quase no fim. Eu te arrastarei de teu alto posto para caíres aos pés de meus próprios sacerdotes, meus santos e meus anjos, e fazer-te admitir que és o escravo da besta. Muito em breve, virei a vós como um ladrão, inesperadamente, e destruirei a mentira, vosso falso Cristo, e restaurarei a verdade. Em breve, eu virei para destruir essa falsa imagem que fazeis de mim, obrigando cada nação a honrá-la. Não, não sereis vitoriosos. Filhas e filhos meus, vós que errais a esmo nesse deserto, retornai a mim, arrependei-vos. Não pequeis mais. Sei que muitas vezes testemunhastes erradamente por falta de amor, mas não estáveis sob a proteção de vosso pastor para serdes ensinados meus preceitos, por causa de vossa hostilidade para comigo. No entanto, apesar de vossa arrogância e de vossa hostilidade para comigo, grito para vós: eu vos amo. E meu perdão já vos foi concedido. Voltai para mim assim como sois e eu vos revestirei com minha divindade. Eu vos devolverei vossa divindade por causa de meu santo nome. Quereis testemunhar? Testemunhai meu grande amor e misericórdia. Quereis dar testemunho? Testemunhai em meu nome. Jesus Cristo, Filho amado de Deus e Salvador. Amai-vos, uns aos outros, como eu vos amo. Alegrai-vos, vós a quem foi dado meu maná escondido e que já recebeste o selo de meu amor em vossa fronte. Do céu, eu vos ordenei não cobiçar as coisas alheias e nem cobiçar a esposa do vosso próximo, dos leigos aos sacerdotes, esse mandamento também não foi observado. Revelei meu amor por toda criatura na terra com meu sacrifício, e, através desse sacrifício, dei-vos vida eterna em minha mensagem de amor. Muitos de vós pregais o amor, o perdão, a humildade, a tolerância, a santidade, vezes sem conta, no entanto, até o dia de hoje, estáis prontos para matar por não conseguir o que desejais? Continuais a atirar setas venenosas uns contra os outros, porque não tendes o que dei ao vosso próximo? Desde o tempo de meu Abel até o dia de hoje, esse pecado é constantemente repetido. O primeiro homem a cobiçar as coisas de seu irmão foi Caim, mas quantos mais Caíns existem hoje? E quantos mais Esaús? Motivados pela conveniência e nada mais, ele renunciou a seu direito de primogenitura, caindo na apostasia. Amar é viver em santidade e de acordo com meus mandamentos. Por que não seguir o exemplo de Abel e ser de santos? Se tu que me louvas noite e dia e ainda cobiças os bens de teu próximo, peço-te que te arrependas. Se me perguntares: como estou cobiçando os bens de meu próximo, eu, que vos consagrei meus bens, minha vida e tudo, como estou cobiçando seus bens? Eu te direi: teu espírito cobiça o espírito de teu próximo, e até mesmo os dons que dei a seu espírito, o demônio armou uma cilada para tua alma, não caias. De onde estas guerras e batalhas entre vós começaram em minha casa, se não foram principalmente por ciúmes espiritual? Caim queria algo que não conseguiu, então matou Abel. Esaú queria algo e renunciou à sua primogenitura para obtê-lo. Tendes uma ambição que não conseguis satisfazer e, então, ou ignorais a felicidade de vosso próximo para desagradá-lo, ou saís dispostos a matar. Em verdade eu vos digo: se no coração já sentes a amargura dos ciúmes, ou uma ambição egoísta, jamais reivindiques algo para ti próprio ou encubras a verdade com mentiras, pois onde encontras ciúmes e ambição, encontras desarmonia, hipocrisia e tibieza. Não continues pecando, arrepende-te. E não te influencies por aqueles nomeados pelo falso profeta e que são membros da morada de Satanás. Não os escute. Eu, em breve, descerei com meu trono no meio de vós, por isso vem e arrepende-te enquanto há tempo. Vem, tu que vacilas e hesitas entre o bem e o mal e que te introduzes na casa de teu vizinho e consegues cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas por toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Percebe o quão deplorável és de se olhar e não compreendas mal minhas reprovações. Percebe como te amo. trabalha para minha glória e não olhes para a tua esquerda nem para a tua direita, pois, se olhares para a esquerda verás lobos famintos prontos para saltarem-te e te fazerem pedaços, e se olhares para a tua direita verás um fosso, cavado para nele caíres. Sê feliz, então, geração com o que te dei e partilha como eu partilho contigo. Meu fogo é iminente. Ah! Muitos de vós estareis despreparados, porque vossa era não acredita. Eles não me adoram, eles não esperam nem me amam. Vossa geração substituiu a verdade e meus mandamentos por blasfêmias. O amor falta entre vós. Não viveis uma vida de amor, nem compreendestes o que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria significa. Se me temerdes, sois abençoados. Se me temerdes, podeis alcançar a perfeição. Se me temerdes, eu vos inebriarei com meu doce vinho e vos encherei com meu produto. Se me temerdes, vivereis em paz. Se me temerdes, a sabedoria virá à vossa porta. Se me temerdes, obedecereis ardentemente meus mandamentos, sem lhes mudardes uma vírgula. Portanto, recomendo a todos vós não viverdes com um coração duplo. Infundi vossa alma com minha divina graça, agora, enquanto ainda há tempo. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Voltai para mim enquanto há tempo. Não acumuleis pecado sobre pecado. Ai daquelas almas teimosas que fecham seus ouvidos a estes últimos avisos, o que fareis no meu regresso? Sou conhecido por ser fiel e verdadeiro e digo-vos: a justiça prevalecerá. Não te espantes, minha filha, não te desconcertes com o que te dei para escrever, pois foi predito que nesses vossos dias, minha igreja seria traída, por um dos que eram meu, tal como Judas, e sua apostasia viria de dentro dela. Eu seria traído por aqueles que partilhavam minhas refeições, que tinham laços comigo, que beberam e comeram comigo. Mas, muito em breve, agora, tudo o que está encoberto será descoberto e o que eu disse em parábolas e em metáforas será esclarecido. Desvendarei meus provérbios e parábolas aos pobres, antes que esta geração passe. Com meu poder e minha glória destruirei o falso profeta. Tudo o que as escrituras dizem deve ser cumprido até o último jota. Eis porque escrevi tudo, para que, depois do exame destas mensagens, vós compreendereis a marca de autenticidade em cada letra e que essas são minhas próprias palavras dadas a todos vós por minha graça. Eu vim para avivar esta bruxuleante chama de amor, antes que o falso profeta apague completamente.
Jesus soluçou.
Eu choro, é verdade. Ele está alojado em minha casa e, ao invés de fazer-me ofertas perfumadas e sacrifícios, ele as está substituindo por toda espécie de formas do mal que lhe são oferecidas pelo maligno. Impureza, promiscuidade, injustiça, desobediência à minha lei, libertinagem e bebedeira com o sangue de meus profetas, os meus próprios. Sem cessar, sua boca envia suas arrogâncias e blasfêmias aos quatro cantos da terra. Falsas bênçãos e verdadeiras maldições vêm da mesma boca. Sei tudo sobre ele, conheço de dentro para fora e digo-te, ele nunca chegará ao lugar de repouso. Eu, o Senhor, te darei, minha filha, visões sobre aquele que carrega em si o sangue de muitos e daqueles que o adoram. Permanece acordada, orando todo o tempo, para teres força de ficar com confiança junto de mim. Ouve-me. Os pecados do rebelde alcançaram o céu e despertaram toda a minha justiça, seguida de uma tristeza infinita em minha alma, por ter de condená-lo e a seu bando inteiro. Meu Pai os criou com alegria e grande amor, e eu os amei e me sacrifiquei para redimir, não apenas os justos, mas também os injustos. Entreguei minha vida por eles, mas ele e seu clã, ao contrário, voltaram-se contra mim e com plena consciência do naufrágio de sua fé.
Jesus soluçou novamente.
E quebraram minha aliança para todo sempre. Seu objetivo é distorcer as escrituras, desde o início até o fim, e fazer de minha palavra, verdades, sabedoria e a linguagem de minha cruz um símbolo ressoando, uma teoria racional, uma teoria de filósofo, macaqueando a sabedoria e, com esses ensinamentos vazios, alimentar uma multidão e conduzi-los à sua morte. De sua boca arrogante, ele macaqueia a boa nova, ele macaqueia a minha ressurreição e minha divindade inteira. Ah! O tempo de seu comércio terminará em breve. Os comerciantes que negociaram convosco e vos supriram com a melhor qualidade de mercadoria serão afundados, e todo o povo ficará horrorizado com sua sorte. Filha, lê Ezequiel 28. Pois que o teu coração se exalta orgulhosamente e dizes: Eu sou Deus, ocupo um trono divino no coração do mar. Apesar de seres homem e não Deus, alimentas, em teu coração, pretensões divinas. Certo, és mais sábio do que Daniel, nenhum sábio aqui se iguale a ti. Por tua sabedoria e inteligência adquiriste riqueza e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão notável é a tua sabedoria nos negócios que multiplicaste a tua riqueza e o teu coração se orgulhou dela. Visto que em teu coração te igualaste a Deus, também eu trarei contra ti estrangeiros, a mais terrível das nações. Desembainharão a espada contra a beleza de tua sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Continuarás a desfilar como o grande sacerdote vestido de prata e ouro? Ainda dirás: Eu sou um Deus, um profeta, quando teus assassinos te confrontarem. Com efeito, tu és um homem e não um Deus nas mãos dos que hão de trespassar-te. Terás a morte de um incircunciso pela mão de estrangeiros. Tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus, no coração de meu santuário, mas em virtude do teu comércio intenso te encheste de violência e caíste em pecado. Perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste meu santuário. Lê, agora, Apocalipse 18. Agora, a sentença foi passada a este mundo, agora, o príncipe deste mundo, em breve, será derrotado. A segunda besta, isto é, o falso profeta, o sumo sacerdote, a lança, o chacal são todos um e o mesmo. Ele é aquele que se armou até os dentes para fazer guerra à minha lei e a meus profetas. Ele e seu clã são os chacais que te mencionei em minhas mensagens anteriores. Cansei-me dele e de todo o seu clã, e não sinto prazer em punir. Eu queria redimi-los, adotando-os como filhos meus, mas eles permitiram-se ser comprados por ricos comerciantes que cairão com eles. Sente minha tristeza, sente meu pesar, sente minha dor. Eles são idólatras do dinheiro.
Meu Deus! Vinde repousar nos corações de vossos abéis, aqueles que realmente vos amam. Talvez eles sejam poucos e não muitos, mas eles são vossos santos que suportam provações. Eles são o povo que vos ama. Eles são aqueles que têm constância e fé. Eles são vossos companheiros, eles são vossos primeiros frutos, que nunca permitiram uma mentira passar por seus lábios. Eu vos ofereço todos esses para que possais neles repousar.
Repousarei minha cabeça nos corações de meus filhos devotos, dos santos de vossa era. Vem, ama-me, consola meu coração. E repara pelos que privam nações inteiras de meu amor, construindo um muro entre mim e meus filhos. Jamais privei uma alma de meu amor. Reza, minha vassula, sem cessar. Muitos serão purificados pelas orações. Muitos serão purificados pelos sacrifícios e jejuns. Não demores, o tempo urge, bendize-me mais. Apaga a iniquidade do mundo, dando-me e mostrando-me mais amor. Ah! Vassula, minha filha, agrada-me e dize-me estas palavras. Jesus! Ensinai-me a amar-vos ternamente. Concedei esta graça àqueles que não vos amam e que não conhecem o fogo consumidor de vosso sagrado coração. Amém.